O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva. D tem a... Opa. O Quarta Categoria. O Quarta Categoria.
Agora sim, saudações amigas e amigos, eu sou Elisson Silva e chego agora com a edição 106 do Quarta Categoria, Casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria, também que nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, Spotify e diversos outros agregadores. E também aqui no YouTube, onde você vai nos ajudar bastante, caso se inscreva no canal e também deixe o like nessa live, nesse episódio 106 do nosso podcast. Terminada a temporada de 2023 do Campeonato Brasileiro da Série D, agora começamos nossa quarta série de entrevistas com os quatro campeões. Só que nesse ano a gente vai começar pelo único campeão que ficou com o troféu. É uma felicidade imensa para a gente falar com alguém que fez história. Paulinho Kobayashi liderou o Ferroviário ao título invicto da Série D de 2023, e agora ele vai falar um pouquinho sobre essa trajetória com a gente aqui no Quarta Categoria. Tudo certo, professor?
Bom, primeiramente, boa noite, Elisson, boa noite, Felipe Augusto, boa noite, Marcos Barcelos. Feliz em poder estar em casa agora com o título, né? Até mesmo com o acesso era o principal, né? Nós conseguimos o acesso, o título foi coroado dentro daquilo que nós tínhamos planejado com o acesso, mas veio com a cereja, né? A cereja do bolo, acho que foi o título, de uma forma espetacular, né? Daí que foi fundamental para a gente.
E comigo para fazer essa sabatina com o campeão da Série D estão Felipe Augusto e Marcos Barcelos, meus companheiros de sempre aqui do Quarta Categoria. Satisfação, meus amigos.
Satisfação, Elisson, Marcos, todos e todas que nos escutam e nos veem agora ao vivo. E também, claro, ao Paulinho, obrigado pela participar e parabéns pela campanha, pelo título, né? Invicto, o acesso chegou. E vamos falar sobre esse desempenho da equipe aí.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Elisson, Felipe, treinador Paulinho Kobayashi e as amigas e amigos ouvintes do Quarta Categoria, né? É sempre um prazer poder fazer essa batina aqui com os treinadores, né? E agora, né, dando início, né, a essa rodada de quatro entrevistas, né, com os campeões da Série D, falando justamente com o campeão dos campeões, né? Porque o acesso já é um título em si, né? E a semifinal em diante é um campeonato à parte, né? E o Paulinho se sagrou, diria até bicampeão dentro de uma competição só, né? Então vamos começar, que tem muito assunto aí para botar na mesa.
Pois é, então agora todo mundo está devidamente apresentado. Vou tocar só aquela vinhetinha, passar nossos merchanzinhos para a gente começar a bater um papo com o professor Paulinho Kobayashi.
Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida.
Opa! Vem com a tropa do tubarão. Tu 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 Vem com a tropa do tubarão. Tu 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 duas vezes e a novinha joga. Pega uma, duas vezes e a novinha joga. Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que ama.
Vem com a tropa do tubarão. Tu 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 tu.
Pois é, a gente começa essa edição 106 do podcast com esse vídeo sensacional feito pela nossa amiga e competentíssima Débora Arruda, que esteve no PV na decisão da quarta divisão, mostrando essa tropa do Tubarão que foi liderada pelo Paulinho Kobayashi. Para quem não sabe, o Paulinho Kobayashi foi um atacante que passou por grandes clubes brasileiros como Portuguesa, Santos, Atlético Paranaense, Caxias, Vitória, Ponte Preta, Grécia. Teve algumas passagens pelo América de Natal e desde 2010 começou sua carreira como treinador. Do lado de fora de campo, ele liderou clubes como Altos, Floresta, Imperatriz, River do Piauí, Motoclube e por duas vezes o Tubarão Cearense em 2022 e agora em 2023, quando aos 53 anos ele conquista o título invicto de campeão brasileiro da Série D nessa temporada. Professor, eu queria começar perguntando se esse é o melhor momento da sua carreira enquanto treinador.
Rapaz, vendo esse vídeo aí, eu vou te falar que volta a emoção, viu? Mano, volta assim. O filme volta a passar na cabeça, rapaz, dá vontade de voltar para lá e começar tudo de novo. Mas assim, eu acredito que foi a melhor temporada mesmo. Tá certo que em outras equipes eu fui campeão, né? Pelo Alce, eu fui bicampeão estadual. Pelo Imperatriz, eu tirei um time da zona de rebaixamento na Série C e consegui classificar pro acesso, né? Brigando pelo acesso com o Juventude, infelizmente nós não subimos para a Série B, também foi uma campanha espetacular que eu tive lá no Imperatriz, mas igual essa do Ferroviário, eu acho que não teve nenhuma. Você conseguir uma competição de forma invicta, 64 clubes, você conseguir ser campeão invicto, não é fácil não, viu? É difícil pra caramba, e graças a Deus as coisas aconteceram, sem dizer que desde o início, né, na Copa do Nordeste, fizemos uma excelente Copa do Nordeste, Copa do Brasil também, estadual nós fomos chegamos à semifinal e também na Fares Lopes nós fomos vice-campeões, né? Porque tinha que colocar um time alternativo e acabou que nós optamos pela Série D, né? Mas a Série D para a gente foi, acho que, a melhor que aconteceu.
Paulinho, acho que você mesmo falou, né, que o título, né, é o acesso e tal. Mas como é que é conseguir o acesso, ser campeão, tudo isso de maneira invicta? Como é que, assim, você não planeja isso, mas como é que é, vira um objetivo quando você acaba a primeira fase invicto? Como é que trabalha isso, ou é um detalhe apenas, porque o acesso é mais importante? Como é que é esse sentimento de ser campeão, conseguir o acesso de maneira invicta?
Bom, na verdade, desde o início, como eu falei, né, na Copa do Nordeste, eu vi que tinha uma equipe qualificada, até conversei com a diretoria, falei que nós tínhamos totais condições do acesso. Tanto é que nós buscamos o acesso. Quando terminou a primeira fase, que nós conseguimos a classificação de forma invicta também, muitos contestaram o nosso chaveamento, né? A chave era fraca e poucos falavam que a nossa equipe era qualificada, né? Então, isso daí deixa a gente um pouco chateado e aí faz com que a nossa motivação aumente cada vez mais, né? Para mostrar que realmente nossa equipe era boa, mostrar que nós tínhamos qualidade. E nós, acho que o forte da nossa equipe era justamente a unidade, né? Nós éramos muito unidos, todos os jogadores incumbidos para conseguir as vitórias, conseguir o acesso. E quando nós vimos que tínhamos condições de conseguir o acesso de forma invicta, isso daí acho que aumentou um pouquinho mais a vontade de querer ganhar os jogos, né? Então nós conseguimos o acesso dessa maneira. Apesar que os três mata-matas foram difíceis, e quando nós conseguimos o mata-mata, aí sim, acho que nós voltamos pro título, não pensando em ser campeão, lógico, invicto. Sabíamos que ia encontrar dificuldade, mas quando nós percebemos que fora nós estamos conseguindo resultados e dentro de casa nossa equipe vai muito bem, e ali a gente já estava consciente que nós poderíamos ser campeão, fazer história, não só para o Ferroviário, mas sim para o Campeonato Brasileiro da Série D, que realmente é muito difícil. 64 clubes, uma equipe conseguir o acesso e também o título de forma invicta. Então nós tínhamos isso como meta depois, lógico, do acesso.
Boa noite novamente, treinador. A minha pergunta vai no sentido de fazer até um resgate aqui, né, de temporadas anteriores da Série D, né? Porque o nosso podcast, né, tá no ar, né, desde 2020. A gente acompanha a Série D já desde muito tempo, mas enquanto podcast só de 2020 para cá. E curiosamente, no nosso nossa primeira temporada de podcast, você esteve à frente do América de Natal numa disputa de quartas de final, diria talvez, né, uma final já de Série D ali, né? E o América bateu na trave duas vezes ali, desde que a gente começou esse podcast, né, até conseguiu acesso e o título ano passado, né? Só que naquela ocasião você não conseguiu, né? Bateu na trave diante do Floresta e agora com o Ferroviário consegue acesso e título, né? E eu queria perguntar o que havia de diferenças, semelhanças, né, com o América de Natal de 2020, com o Ferroviário de 2023? O que que foi possível o que que não foi possível lá em 2020, que foi possível agora com o Ferroviário? O que fez essa diferença no acesso?
Bom, na verdade, foi praticamente a mesma situação o América de Natal, no sentido de conseguir goleadas, conseguir jogar bem dentro de casa, fazer o resultado. O próprio Floresta, quando nós enfrentamos ele no primeiro turno, nós empatamos em Fortaleza, lá no Ceará, em Fortaleza, que foi em Horizonte, e ganhamos em casa também. Nos mata-matas também, nós enfrentamos o Curitiba, perdemos lá em Maceió, e ganhamos de goleado de 4 em casa. Jogamos com o Galvez fora, empatamos com o Galvez com um a menos. Quando nós jogamos em casa, foi 5 também. E quando nós jogamos contra o Floresta, eu acho que ali nosso time sim vai descer um pouco, talvez o fato de estar conseguindo ganhar os jogos com facilidade, principalmente dentro de casa. Então eu acredito que a diferença do ano de 2020 para 2021, que foi na época que teve a pandemia, a nossa equipe lá achou que poderia ser campeão, poderia ter o acesso com facilidade, mesmo que já tinha ganho do Floresta, e aí tivemos um pouquinho de vaidade, talvez, interna, que atrapalhou um pouco, coisa que esse ano, desde o início até o último jogo, nós fomos muito unidos. Tanto é que nesse gol que o Deizinho fez, todos nós ajoelhamos e glorificamos a Deus ali. Do meu lado ali, foram até o banco, todos os jogadores fizeram uma roda, eu até estava no meio ali. Você vê que o grupo estava muito unido, incumbido do acesso e também do título, né? Então a diferença eu acho que foi essa, mas dentro de campo, modelo de jogo, foi a mesma coisa. Nós conseguimos goleadas, conseguimos jogar bem, tivemos uma sequência também de 6 vitórias consecutivas do América, coisa que ele nunca teve na história, essa sequência de vitórias, né? Eu também consegui no América, da mesma maneira que foi no Ferroviário, 6 vitórias seguidas. Infelizmente eu não consegui a sétima também no Ferroviário, nas duas equipes foram 6 consecutivas, mas assim, eu acho que a diferença está aí, eu acho que no grupo, que esse grupo acho que foi um pouco mais fechado, unido e incumbido do acesso e do título.
Professor, é sempre difícil você assumir um clube que vinha de um rebaixamento, né? O Ferroviário tinha caído da Série C no ano passado e é sempre uma época de reconstrução, é difícil, investimento menor, e o Ferroviário fez uma temporada, não só uma Série D, mas uma temporada de dar inveja a muito clube grande, pelo número de vitórias, pela competitividade já desde a Copa do Nordeste, quando surpreendeu muita gente com a campanha que fez. E aí eu queria que você que está lá explicasse como é que foi esse processo de reconstrução para montagem de elenco, para formar um time tão forte, tão sólido, que foi bem em todas as competições que ele disputou na temporada, vindo de um rebaixamento da Série C para a Série D.
Realmente não é fácil. Quando você tem um rebaixamento, normalmente você perde um pouco de credibilidade, até mesmo para as pessoas investirem, apoiarem, até mesmo ajudar financeiramente, porque acaba tendo um buraco quando você cai. O buraco financeiro é muito grande e dificulta realmente para a contratação. Quando nós fomos contratados, ali eu vi alguns jogadores que eram dali de Fortaleza mesmo, jogando em alguns outros times menores, né? Eu vi que tinha muita qualidade todos os jogadores, eles entenderam a metodologia de trabalho, o modelo de jogo, nos unimos em busca do objetivo. Ali eu já, na pré-temporada, eu já falei para a diretoria que esse time era um time que ia brigar pelo acesso, um time que ia fazer uma excelente temporada. Já iniciamos com uma decisão contra o Asa, nossa equipe já conseguiu aí fazer um bom jogo, ganhamos nos pênaltis a vaga, tanto do Asa quanto do Confiança, e nossa equipe mostrou desde o início que os jogadores que tinham uma folha de pagamento baixa, eu sabia que eles tinham muita qualidade que poderia nos ajudar muito. E eles mesmos sabiam que precisava conquistar para poder ter o pagamento. Acho que eu falei para eles que no início, se nós não ganhássemos, nós não teríamos o pagamento. Então nós tínhamos que ganhar. E aí conseguimos aí a classificação para a Copa do Nordeste. Ali já trouxe um recurso. Conseguimos uma classificação também na Copa do Brasil. Trouxe outro recurso. Conseguimos de forma invicta uma classificação também na Copa do Nordeste, coisa que nunca classificaram para as oitavas, classificamos também, já estava, perdemos o último jogo para o Náutico, mas já estava classificado de forma invicta, até coloquei um time meio que alternativo, e ali a gente já tinha classificado. Pegamos o Fortaleza, que na verdade, sim, Fortaleza hoje é uma potência, né? Tanto o Fortaleza quanto na Copa do Brasil, que nós pegamos o Grêmio, e aí fica muito difícil para a gente, mas eu entendo que assim, quando nós iniciamos, eu já vi a diferença do time que eu cheguei o ano passado. O ano passado, início eu cheguei na metade da competição do campeonato estadual e eu falei para o presidente que tinha que ter uma mudança de uns 70%. Na verdade, ele não gostou muito, né, que eu tinha falado para ele dessa mudança. E aí ele não entendeu muito bem da maneira que eu falei, tanto é que no final acabou caindo aquele time que eu tinha falado para ele que precisava ter uma mudança, né? E nesse ano não, esse ano eu já vi a equipe no começo e falei que era uma equipe que poderia chegar, tanto é que nós chegamos praticamente em todas as competições.
Felipe, antes de passar a bola para você, né, eu sempre faço aquela puxada de sardinha pro futebol capixaba aqui, né, da minha terra. Inclusive, eu lembrando aqui que você esteve aqui no Espírito Santo ano passado, justamente, né, nesse período que você assumiu no estadual do ano passado, acabou tendo aquele confronto contra o Nova Venécia, né, diante do Ferroviário, né, aquele jogo que acabou com o time capixaba classificando a virada, né, um jogo muito disputado lá em Nova Venécia.
Realmente, essa daí foi uma equipe que eu tinha falado para ele que precisava ter uma alteração, precisava mudar, nossa equipe não estava bem fisicamente, tanto é que nós perdemos no intervalo já dois ou três atletas. No início do segundo tempo, o alemão também já saiu com cãibra nas duas pernas. E depois, no finalzinho do jogo, onde eu tomei o segundo gol, que o empate era nosso, o Éder Lima, que está comigo hoje, que subiu com a gente, ele ficou 7 minutos fora de campo. Isso daí dificultou muito a nossa classificação na Copa do Brasil, né? Então, ali foi realmente... estava muito mal a equipe. E eu tinha avisado isso, que a equipe precisava ter algumas mudanças, precisava melhorar. Realmente, ali foi um jogo que... tudo começou até mesmo para que eu pudesse falar que tínhamos que mudar. Mas a diretoria, infelizmente, do ano passado era outra e não aceitou muito bem o que eu questionei, falei que a equipe estava a mudar e no final deu no que deu.
Bom, Paulinho, eu queria começar falando sobre o mata-mata, né? O primeiro mata-mata do Princesa, que acho que foi o jogo mais... A gente falou aqui que foi um jogo que o Rio Velho até merecia perder contra... Princesa, né? Pelo que Princesa fez lá no Amazonas. Eu até falei brincando, mas até certo ponto é uma verdade para mim, digamos, que foi um empate maior que muitas vitórias que o Ferroviário teve na competição, né? Porque acabou que o time não jogou tão bem assim como vinha jogando e conseguiu fazer o gol no final. Para vocês, também foi uma vitória aquele empate no finalzinho contra a Princesa? Foi um empate maior que algumas vitórias que a equipe conseguiu na primeira fase, pelo simbolismo que teve ali naquele momento? Ainda mais que depois da primeira fase que tinha aquela dúvida por parte de alguns, apesar da distância que a equipe fez, né, em relação às outras equipes da primeira fase, como é que foi aquele primeiro jogo do mata-mata? Se teve esse sentimento assim de... que empate foi maior que algumas vitórias que a equipe teve antes de chegar naquele jogo contra o Princesa?
Assim, na verdade, a maior dificuldade que nós tivemos nesse jogo contra o Princesa foi a logística. É que as pessoas olham o resultado, olham o que aconteceu, mas nós tivemos que ir para Marabá, se não me engano, aí depois tinha que ir de Marabá, não, daí foi o Tocantins. Nós tivemos que ir para... que viagem de 2 horas ou 3 horas, alguma coisa assim, que nós tivemos que fazer para poder depois chegar lá contra o Princesa. Então, assim, foi uma viagem desgastante. No meio da semana, eu tive Paris Lopes, Então, assim, enquanto a equipe jogou num domingo e no outro domingo, eu joguei domingo, quarta e domingo. Então, eu tinha no meio das competições do mata-mata, eu tinha Fares Lopes. Eu até falei que seria ruim para a Federação Cearense colocar a decisão da Fares Lopes junto com a decisão da Série D. E no final, assim, quase que nós fomos prejudicados pelo desgaste, pelo cansaço. Assim como Nova Venécia, nós fomos cansados ali, tivemos problemas físicos. Mas eu falo que no finalzinho ali, o que mostrou foi justamente a garra da minha equipe, que eles queriam o resultado, eles queriam classificar. Então, assim, no finalzinho, nós conseguimos um gol. Então, foi um gol bonito do Matheus Lima, né? Ele fez um gol bonito ali, ele entrou no jogo, estava um pouquinho mais um pouquinho mais descansado que os outros, né? Então, talvez ele conseguiu colocar um ritmo melhor, e os outros que estavam cansados, ficava mais difícil, né, acompanhar mesmo, porque lá o calor, tudo aquilo que dificultava bastante a gente. Então, nossa equipe ali sentiu realmente a mudança, tanto do clima como da viagem, que nós tínhamos a opção antes de sempre estar jogando próximo aqui, que era regionalizado. Na primeira viagem nossa, foi para o norte, com desgaste da logística, que atrapalhou bastante, né? Eu acho que aí foi uma das maiores dificuldades que nós tivemos. Nosso time foi lá e conseguiu o resultado, assim como o jogo do acesso. Eu falo que nós tivemos uma das maiores dificuldades que nós tivemos realmente foi contra o Maranhão no jogo de volta em casa.
Bom, já aproveitando que você está entrando no assunto Maranhão, né? Acho que é uma tradição nossa aqui a gente sempre perguntar sobre esse confronto aí que deu a classificação, deu o acesso para as equipes que conseguem, né? E aí eu queria entrar já. Eu queria que se aprofundasse um pouco mais, falar sobre esse confronto entre Ferroviário e Maranhão, porque a gente acompanhou a primeira fase inteira, né? A gente viu a trajetória do Ferroviário e do Maranhão no grupo A2, né? E lá no início a gente viu o Ferroviário atropelando geral e o Maranhão numa saga ali junto com o Atlético Cearense, junto com o Parnaíba, o Tocantinópolis, estava aquele bolo, a gente até brincava que parecia que ninguém queria se classificar além do Ferroviário, né? E chegou no mata-mata, o Maranhão teve uma crescente enorme e dificultou demais o confronto contra o Ferroviário, né? Na primeira fase até, se eu não me engano, foi 1-1 e 3-1, né, para o Ferroviário, né? E no mata-mata dois empates suadíssimos, né? Então eu queria que você falasse um pouco desses dois confrontos, de como a equipe do Maranhão valorizou esse acesso de vocês, e também, né, claro, né, por favor, dê um destaque para nós sobre aqueles 10 minutos finais do tempo normal, né, antes de ir para os pênaltis, que foi adrenalina pura, tanto para quem estava dentro de campo, quanto para quem estava na arquibancada, e com certeza para você também, né?
Na verdade, assim, ali passou um filme na minha cabeça, já que nós tocamos no assunto do América de Natal. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Floresta. O primeiro jogo, Floresta, nós empatamos lá em Horizonte. O segundo jogo, nós ganhamos de 2-1 em casa. E pegamos justamente no mata-mata, que era o jogo do acesso com América de Natal e Floresta. Foi exatamente o que aconteceu com o Maranhão. Primeiro jogo do Maranhão, nós empatamos. Segundo, ganhamos de 3-1. Primeiro jogo lá, só que nós empatamos, né? Então, assim, a maior dificuldade que nós tivemos ali, acho que foi justamente o nervosismo. Acho que nossa equipe ali viu que era o jogo do acesso, sabia que era difícil o Maranhão, porque o Maranhão, na verdade, ele vinha de dois bons resultados, que ele tirou o Tuna Luso também, que tinha perdido em casa, em São Luís, e ganhou lá em Belém, e também ganhou nos pênaltis. E ele pegou um adversário fortíssimo, que foi o Retrô. O Retrô, ele empatou em casa, e lá em Pernambuco, ele estava perdendo também no final do jogo, com dois jogadores a menos, ele conseguiu empatar nos últimos minutos e ganhou nos pênaltis. Então ele veio empolgado, ele veio acreditando, e essa empolgação, você sabe como é que às vezes leva o jogador a fazer até além daquilo que ele pode fazer. Então eles vieram jogar com a gente com toda essa empolgação, e eu acredito que assim, o primeiro jogo nosso lá em São Luís, nós tivemos mais chance, talvez merecia um resultado melhor. Agora em casa, realmente foi um jogo truncado, um jogo apertado. No último minuto do segundo tempo, sofremos ali um pênalti com um dos jogadores que foram mais importantes para mim na competição toda, o Alisson. Sem querer, ele foi cabeceou errado e ali acabou fazer um pênalti, tivemos o pênalti, e mesmo assim a minha equipe não desistiu, assim como nós tocamos no assunto lá do Princesa e Solimões. Lá do Princesa também, foi mais ou menos a mesma coisa, nos últimos minutos nós acreditamos e empatamos o jogo, e dessa vez também não foi diferente, nós acreditamos até o final, e ali no escanteio, acho que na última bola nossa, nós conseguimos fazer o gol e empatou. Ali já deu força pra gente de novo, e acho que assim, quando nós iniciamos o ano, nós iniciamos com penalidades, que foi contra o Asa e contra o Confiança. E ali nós conseguimos a classificação para a Copa do Nordeste. Então, chegou o momento do acesso também, não podia ter tanta emoção para testar meu coração, né? Para saber se vamos de novo para os pênaltis, fazer um gol ainda no último minuto, uma apagada das luzes, né? Isso deve testar o coração mesmo.
Tá mudo, Elson.
Professor, a gente, para quem assiste, para quem acompanha só o resultado da Série D, vê esse título invicto, com um número absurdo de vitórias, de sem perder, com um número absurdo de gols marcados, poucos gols sofridos, pode imaginar que a campanha foi fácil, né? Que o Ferroviário atropelou todo mundo do começo ao fim. Mas não foi assim que a gente viu, e principalmente nessa fase do mata-mata, né? O Marcos falou muito bem que se pegar a primeira fase e imaginar que o Ferroviário contra o Maranhão ia ser um duelo tão equilibrado, não tinha quem dissesse isso. E eu queria saber de você, o que é que foi que mais atrapalhou, entre aspas, essa situação? O Ferroviário ter ficado visado pela campanha invicta, pela boa primeira fase, pela excelente primeira fase, ou a divisão ali também de fôlego com a Fares Lopes, ou se foi uma junção das duas coisas, como é que... O que é que acabou dificultando essa fase final, que o Ferroviário conseguiu passar, mas só para tirar essa pecha de muita gente que vê só o resultado e acha que foi fácil a campanha.
É, realmente acho que é a junção, né? A junção das duas coisas. É, um desgaste da Fares Lopes junto com a Série D, mesmo porque caiu exatamente nos dois mata-mata, que nós queríamos a Fares Lopes para a Copa do Brasil. Então nós não estávamos disputando a Fares Lopes só para disputar. É, tinha um objetivo também, nós precisávamos chegar na final para a gente poder conseguir a Copa do Brasil, e nós tínhamos perdido o jogo para o Pacajus de 2-0, e nós tínhamos o jogo em casa que precisava ganhar, e logo em seguida vinha uma decisão, e nós conseguimos ganhar de 5-2, e ainda saímos perdendo de 5-1, nós saímos perdendo de 1-0, nós conseguimos fazer 5-1 e nossa equipe conseguiu ir para a final. Então esse desgaste realmente dentro do mata-mata, acabou atrapalhando bastante, mas eu também entendo que o adversário, quando vai jogar com uma equipe que conseguiu pontuar com todo mundo, não perdeu nenhum jogo, tem qualidade, dentro de campo tinha muita qualidade, os resultados também acontecia, fazia o resultado dentro de casa principalmente, acho que daí essa junção faz com que o adversário venha com uma tensão maior, e o nosso desgaste acaba atrapalhando um pouco, porque você faz viagens e disputa uma competição tendo que conseguir também a classificação para conseguir a Copa do Brasil para o outro ano, que é recurso financeiro. Então, quando você junta essas duas coisas, realmente fica difícil para a gente, o adversário vem, cresce um pouquinho mais, tentando explorar o desgaste e o cansaço da minha equipe.
Eu nem ia fazer essa pergunta, mas acabou que o Erson puxou isso, né, da questão do ser mais visado e tal. Você viveu uma Série D em 2020 muito bem transmitida, né, pela Eleven, né? Então, era um momento ali que você podia fazer uma análise de desempenho muito melhor com todos os jogos sendo transmitidos, algo que nesse ano os jogos ficaram muito... Nem todos foram transmitidos. Como é que foi a sua... Como é que foi o seu trabalho, principalmente na primeira fase, para ter essa pesquisa, né, de análise de desempenho dos jogos, dos times adversários, e dependendo do mata-mata, né? Como é que você viu uma diferença muito grande, né, em relação a isso? Até mesmo taticamente, você viu alguma queda em relação ao processo de 2020 por essa questão da transmissão ser tão falha em relação ao que foi em 2020? Como é que você vê essa questão tática e análise de desempenho em relação à transmissão, que atualmente não é das melhores em relação à Série D?
Bom, na verdade, assim, nós tínhamos o analista para tentar buscar aí do adversário. É difícil, chega um momento que teve adversários que não tinham analista, não tínhamos como tirar. Então, nós buscávamos de outras pessoas, nós tentávamos analisar o adversário. Uma coisa que eu gosto muito é de analisar o adversário, eu gosto de colocar em prática nos treinamentos. principalmente as qualidades do adversário, as jogadas do adversário, a montagem da minha equipe, como vai jogar, dependendo do adversário, e realmente dificultou bastante quando nós jogávamos com equipes que não tinham os analistas e não tinha filmagem. Quando você não tem a filmagem dos jogos em si, você não consegue pegar de ninguém. E quando não tem o analista, porque o analista ele vai lá e filma, e tem a troca das filmagens, né, dos jogos, né, com os analistas, né? E quando não tinha, ficava difícil. E nós tentávamos buscar os jogos anteriores para tentar aí estudar o adversário e conseguir fazer bom jogo.
Bom, treinador, acho que a pergunta que talvez todo mundo esperava a gente fazer, né, a respeito dele, né, o Ciel 99, e eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença que ele fez, né, durante toda essa Série D, né, do profissionalismo dele, de chegar com 41 anos, sendo dono da posição e assim, jogando... Quando entrava em campo, jogava os 90 minutos ali praticamente, decidindo partidas, e até uma coisa que a gente até conjecturou rapidamente aqui nos episódios atrás, né, de como é que seria esse acesso sem a presença do Ciel, como é que seria essa disputa da Série D sem a presença dele. Queria que você pudesse falar um pouco dele, né, de todo o trabalho que ele fez durante essa Série D, e também de como que seria essa disputa dessa Série D. Claro, acho que um elenco fortíssimo, mas sem ele ali como homem de referência na posição.
Bom, assim, o Ciel é um profissional exemplar. Já começa por aí, desde o início, quando nós iniciamos a pré-temporada, ele incentivava os outros jogadores a fazer trabalho à parte, acabava os treinamentos, ele pedia para treinar mais, então ele sempre se cuidou muito. Ele tinha um personal dele que ele treinava à parte também, além dos nossos trabalhos, ele fazia recuperação, fazia alguns trabalhos à parte, e isso fazia com que os meninos, os garotos, olhasse ele como um exemplo e treinasse também, fazia sempre um trabalhinho a mais. Então ele sempre foi muito importante para mim, nos treinamentos, no dia a dia, que ele incentivava os outros, por mais que nós puxávamos os treinamentos, ele sempre queria fazer uma finalização, ele queria aperfeiçoar, ele queria que os meninos cruzassem para ele. No final, os meninos cruzavam, ele melhorava o cruzamento e ele também na finalização. Então, assim, ele foi fundamental para mim, principalmente nos treinamentos, no dia a dia. A liderança dele com os jogadores também era muito boa, porque ele foi muito positivo, ele foi muito extrovertido também, ele trazia alegria para o grupo, então em relação a isso, ele foi fundamental. Dentro de campo, não precisa falar, porque ele mesmo já mostrou a qualidade, a competência dele, o quanto ele era importante para a gente nos gols que ele fez, a importância dele também nos jogos que ele colocava sempre o adversário para marcar ele, preocupava os adversários, preocupava a armação, até mesmo do treinador, para fazer uma marcação talvez um pouco mais próxima dele. Mas nós ficamos sem o Ciel, acho que durante uns 30 dias. Nós jogamos sem o Ciel. Ele machucou, ficou praticamente 30 dias fora. Por isso que eu falei do Alisson, que o Alisson foi importante nessa época que ele ficou fora machucado. A linha defensiva minha estava fazendo gol, que foi o Alisson, o Éder Lima, alguns jogadores ali também de frente, acabou fazendo gol, o próprio Matheus Lima, o Gabriel. Então, assim, alguns jogadores fizeram gols também. Não foi só o Ciel, na verdade, mas o Ciel ele foi fundamental praticamente em toda a competição. Quando ele não estava jogando, ele estava incentivando, ele estava no vestiário, ele estava nos treinamentos. Então, ele foi realmente um capitão para mim, tanto dentro como fora de campo. E dentro de campo, não tenho nem que ficar falando a respeito dele, porque todo mundo já sabe o quanto ele foi importante para a gente, principalmente nessa fase decisiva, no jogo mesmo contra o Nacional. Ele acertou um chute de longa distância ali, que eu vou te falar, não é qualquer um que acerta um chute daquele dali. Quando estava empatando o jogo estava empatado 1-1, ele acertou o gol ali, onde fizemos 2-1, e se fosse outro, talvez nem arriscaria. E ele, por chutar bem, por confiar muito nele, ali ele fez um gol que para a gente valeu a classificação.
Quando a TV Brasil passou a transmitir os jogos, já nessa reta final, né? Falava-se muito dessa questão do Ciel, que ele funcionava como se fosse um treinador dentro de campo, além, claro, de toda a sua sua habilidade, sua categoria, sua presença diária. O Ciel tem uma média de gols, tem uma média de gols melhor do que a do artilheiro da Série D, por exemplo, do que o Heron. Ele jogou menos jogos e fez 12 gols, acho que 2 gols a menos do que o artilheiro. Passou 30 dias fora, como o Kobayashi falou. Então é uma média impressionante. E aí, para trazer outro nome que também poderia, em tese, faria muita falta para o Ferroviário, o principal jogador do time, acho que na Copa do Nordeste, além do Ciel, acho que até mais do que o Ciel na Copa do Nordeste, foi o Eric Pulga, que acabou se envolvendo numa transferência para o Ceará. Você imaginava que a ausência dele poderia causar uma queda de rendimento que acabou não acontecendo?
Assim, o Pulga, no começo do ano, ele foi muito bem com a gente. Ele fez a diferença realmente na Copa do Nordeste. O Pulga foi um menino que, tanto é que o Ceará levou ele, justamente pelo que ele construiu, né? E nós tínhamos que nos adaptar, tínhamos que fazer com que a nossa equipe continuasse jogando o bom futebol que nós jogamos na Copa do Nordeste, no Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, e o Pulga realmente foi importante, mas eu não posso deixar de ressaltar, até pensei que você ia falar do Douglas, que é o nosso goleiro, que na Copa do Nordeste, quem realmente fez a diferença foi o Douglas, defendendo os pênaltis, até mesmo na Copa do Brasil, defendeu um pênalti no Grêmio, lá do Soares. Então, assim, do Soares. Então, ele foi importantíssimo para a gente. E o Pulga, acho que até onde ele esteve com a gente, que foi a Copa do Nordeste, ele ajudou a gente bastante, mas depois veio o Gabriel Martins, ajudou bastante, o Cadu ajudou também. Então, teve muitos jogadores ali que foram importantes para a gente. O Abner também foi importante. Então, assim, são jogadores que nos ajudaram bastante. Então, assim, a gente não pode deixar de ressaltar esses outros que, na função do Eric Pulga, fez com que a gente não sentisse, talvez, tanta falta dele, no sentido de conseguir o objetivo, que era o acesso e o título.
Você citou, né, o Alisson, né, primeiramente, agora o Douglas, e também citou o Floresta, né? Você teve 4 jogadores no seu elenco que estiveram no Floresta quando você perdeu o acesso com a América, né? O Douglas, o Alisson, o Deizinho, que fez o gol na final, e o Marconi, né? Queria saber como é que a experiência deles te ajudou nessa campanha, né? São 4 jogadores que estiveram no Floresta, dessa vez estiveram no Ferroviário contigo. Vocês chegaram a conversar alguma coisa sobre isso? Como é que eles ajudaram com a experiência, claro, com o futebol também, para subir a equipe do Ferroviário para a Série C novamente?
Eu acho que tu estava no nosso vestiário, viu? Eu acho que tu estava lá com a gente, não é possível. Se eu fazer uma pergunta dessa aí, eu falava para eles direto, eu falava assim, olha, vocês tiraram o título, tiraram o meu acesso, vocês tratam de me dar um acesso. Viu? Você, Deizinho, você fez gol contra mim, você pode fazer o gol também. Viu? Se você não fizer, você vai ver. E eu cobrava muito o Deizinho, o Marconi, o Alisson, o próprio Douglas, eu brincava com eles. Rapaz, vocês tiraram o meu acesso. Agora vai ter que me dar um acesso. Então tinha essa brincadeira realmente. Mas assim, eu não posso jogar essa responsabilidade para eles, porque seria injustiça da minha parte, né? Mesmo porque os outros também merecem o acesso, então essa era uma brincadeira que a gente tinha, que eu falava com eles e cobrava eles, que eles tinham tirado o meu acesso com a América de Natal, mas isso mostra a competência deles. Isso aí mostra que os 4 ali realmente são jogadores de acesso, jogadores da divisão, jogadores que sabem vencer, são vencedores, então tem que valorizar eles.
Foi perguntado aqui sobre a transmissão e eu queria entrar em outro ponto que a gente deve conversar com todos os treinadores mesmo, que foi a participação do VAR nessa reta final da Série D, né? Este ano tivemos um VAR presente um pouquinho mais cedo ali nas oitavas de final, né? Talvez por conta de ter entrado até mais cedo, até compareceu até com mais polêmica, né? Principalmente na fase ali de quartas e semifinal, né? Mas nas oitavas também ali sendo decisivo em alguns momentos. E eu queria que você fizesse uma avaliação dessa entrada do VAR mais cedo na competição, né? Se foi uma experiência positiva, né? E comentasse também alguns momentos, né? Que eu acho que o jogo, se eu não me engano, com o Caxias, né? Na semifinal foi, assim, uma situação bem complicada ali no jogo de volta, né? E também do que você acompanhou no restante da competição, né? Você acredita que a experiência foi positiva, se o VAR precisa entrar mais cedo, de como que os profissionais, como é que você avalia os profissionais que estavam à frente, né, da tecnologia, se portaram?
Bom, assim, eu acho que o VAR fez um pouco da diferença mesmo no fim, nas finais, principalmente no nosso jogo do Caxias, adiou acho que 3 gols, se não me engano. Então, assim, é bom, eu acho que é bom, desde que não tome tanto tempo para tomar a decisão. Ali demorou muito para tomar a decisão, então acaba esfriando o jogador. Quando você demora demais, acaba atrapalhando o futebol, né? Quando às vezes você está ali empolgado, querendo buscar o resultado, e aí demora, se desce o gol, você estava frio para tentar recuperar. E o sangue quente ali querendo recuperar acaba atrapalhando bastante. Eu acho que a Série D, o que atrapalha muito é o VAR, são os campos. Nem todo campo tem a estrutura para poder fazer, né, com que o VAR trabalhe, né? Porque tem que ter todas as câmeras ali para você tirar as dúvidas, né? Então, eu acho que realmente tem que ser ali próximo das quartas, né? Até mesmo as oitavas, quem sabe, dependendo dos campos, né? Quando você não tem, acaba atrapalhando, né? Mas quando você tem, muitas vezes ajuda. Eu acho que a nossa equipe teve o VAR em algumas situações que talvez se fosse ao olho do ser humano, eu teria tomado gol. E ali mostra a verdade mesmo, que realmente não foi gol, e isso daí é importante para que as coisas sejam corretas.
A gente, no último episódio do quarta categoria, a gente falou sobre o título e a gente fez um exercício de imaginação, Paulinho, para saber como seria com uma superioridade assim tão grande por conta da campanha do Ferroviário nessa Série D, como seria uma eventual participação desse Ferroviário com esse mesmo elenco, com você treinando, na Série C desse ano, que está bem equilibrado. E a gente imaginou que o Ferroviário brigaria ali para estar entre os 8, para brigar ali pelos quadrangulares do acesso. Essa é a sua percepção também, caso você tivesse que transferir esse Ferroviário da Série D para a Série C dessa temporada?
Isso eu falei lá no nosso grupo, eu falei para gente, para os jogadores lá, até mesmo para minha comissão técnica, eu falei que nossa equipe, pelo que eu vi da Série C, a nossa equipe ia fazer uma excelente campanha, mesmo porque eu já tenho experiência da Série C pelo Imperatriz, tenho experiência próprio Altos, então eu sei que a Série C esse ano foi equilibrada, mas a convicção que eu tenho da minha equipe, que eu dirigi esse ano, conseguiria fazer uma excelente Série C, estaria ali brigando assim como quando eu cheguei no Imperatriz, que é uma equipe modesta, estava na zona de rebaixamento, que nós colocamos acho que 2 ou 3 peças só. Nossa equipe começou a jogar futebol, começou a mostrar, dentro de casa nós ganhávamos os jogos, conseguimos classificar para o jogo de acesso. Então, eu sei que a Série C não é fácil, mas essa nossa equipe com certeza estaria ali brigando também.
Antes de passar para o Felipe, eu queria emendar a pergunta do Elisson, né? Que uma coisa é a gente analisar o contexto de 2023, né? A gente falar sobre como é que seria o Ferroviário jogando a Série C com esse elenco que foi campeão da Série D, né? Nessa mesma temporada. Mas eu queria saber, né, como que você enxerga o pós-título do Ferroviário visando já uma Série C do ano que vem. Eu sei que agora sua preocupação, seu foco está em outro lugar, né? Mas eu queria saber se você acompanha, né, o que acontece no Ferroviário após a conquista, né, e como que você imagina que está os ânimos por lá, já uma preparação para a temporada do ano que vem. Tem algum spoiler que você possa trazer para a gente?
Bom, o que eu tenho visto é que eles estão tentando aí já contratar os jogadores, estão tentando já movimentar, já contrataram um técnico já. Então, eu vejo que a empolgação de 2023 está levando ao Ferroviário começar mais cedo um pouco, porque o ano passado começou um pouco tarde, porque nós não tínhamos recursos, até mesmo quando a gente começou a lembrar do início do nosso trabalho, nós não tínhamos nem os sinalizadores para fazer o trabalho, para treinar. Nós tínhamos uma dificuldade ali enorme, até mesmo o campo não podia utilizar. E hoje eles têm tudo isso. Tem tudo um pouco mais tranquilo e eles estão começando mais cedo, então eu vejo que esse é o caminho. Agora, eu não posso falar nada a respeito das contratações, porque aí é o treinador que vai contratar junto com a diretoria, junto com o Raul, que eles são as pessoas responsáveis pelas contratações e pela montagem do elenco para 2024.
Paulinho, perder o acesso já seria uma coisa bem ruim, né? Vocês quase tiveram essa experiência com o Maranhão naquele jogo que tomaram no final. Antes daquela partida, vocês chegaram a pensar que vocês poderiam perder o acesso invicto? Seria pior do que perder o acesso perdendo a partida? Como é que você analisava isso assim?
Por incrível que pareça, ali eu pensei exatamente isso. Quando foi para os pênaltis, eu falei assim, não é possível a gente perder, sair desclassificado invicto, sem perder para ninguém. Quando nós conseguimos empatar, eu falei, nós fomos para os pênaltis, eu falei assim, não é possível que a gente vai sair agora. Conseguimos o mais difícil, que era empatar no último minuto. Já perder o último jogo do acesso já ia ser difícil, perder um jogo só. Saiu da competição, já seria doloroso. Agora você imagina conseguir o empate e ainda sair nos pênaltis. Seria, acho que pior, né? Seria uma tragédia enorme, né? Então, ali foi realmente o pensamento que veio na cabeça, mas não é possível que a gente vai sair desse jeito, nos pênaltis, ou então até mesmo perder o último jogo ali do acesso, coisa que tinha acontecido comigo ali no América de Natal, e dessa forma seria pior, porque eu estaria invicto, só perdi o jogo que não deu acesso.
Só uma coisa, né, Suécio? Na final, vocês tiveram mais tempo para conseguir os empates, né? O Ferroviário empatou no final do primeiro tempo. Também teve isso, ou por ter mais um tempo para disputar, não teve tanto isso de esse medo de perder o título invicto?
Não. Ali a gente já estava mais solto, né? Nossa equipe, principalmente ali jogando em casa, nossa equipe estava mais solta, estava jogando bem, estava conseguindo oportunidades ali de gol, perdemos gols ali no começo. Já o Lincoln, se não me engano, logo no começo teve uma chance ali, nós acabamos dispensando. Então, nossa equipe estava conseguindo jogar um futebol, diferente do jogo contra o Maranhão, que nossa criatividade talvez não estava tão boa quanto nesse jogo. Tivemos algumas oportunidades, mas o goleiro deles ainda foi feliz. E agora, nesse jogo, nossa equipe já estava mais solta. Então, mesmo porque o objetivo maior, principal, já tinha sido alcançado, que era o acesso. Lógico, o título todo mundo queria, mas nós estávamos um pouco mais solto, mais tranquilo do que o jogo do Maranhão, que o jogo do Maranhão valia o acesso, né? Então, talvez esse foi o nervosismo maior, de não ter conseguido, talvez, criar mais oportunidades, ter feito gol e ganhar o jogo, talvez, no tempo normal.
Professor, você deixa um Ferroviário que teve destaque nacional pela grande campanha que teve, pela grande temporada que teve, não só pela série D, né, mas por toda a temporada que acabou fazendo. Vai agora para o capital do Distrito Federal, o time que só tem no calendário de 2024 o estadual para disputar. E eu queria saber qual foi a motivação dessa escolha, se ela já estava tomada há algum tempo, se você já tinha dado sua palavra ao pessoal lá do Distrito Federal antes, e como é que foi essa saída aí do Ferroviário? Se ficam as portas abertas para, por exemplo, caso o Ferroviário precise numa Série C, ele convocar e você voltaria para comandar o time na Série C, ou se ficou algum desgaste aí por conta dessa não renovação?
Não, desgaste nenhum, e também não tinha nada certo antes do término da competição. Uma das coisas, eu já fui procurado sim, antes, fui procurado até mesmo antes de iniciar a Série D, quando estava tendo estadual, eles me procuraram, eu falei que não sairia do Ferroviário, porque eu tinha um compromisso com eles na Copa do Nordeste ainda, nós estávamos no estadual, ainda tinha Copa do Brasil, tinha alguns objetivos a serem alcançados. Voltaram a me procurar no meio do ano, quando nós estávamos já na Série D, e eu falei para eles que eu estava focado no acesso, que eu não ia conversar, justamente para eu não perder o meu foco. Eu sou muito focado nas coisas que eu faço, e aí eu falei para eles, se ele tivesse interesse, que ele esperasse o acesso. E ele esperou o acesso, quando veio o acesso, aí fiquei focado no título. Eu falei para ele, olha, a proposta sua é muito boa, mas infelizmente eu não vou poder te responder agora, que o meu objetivo agora é o título, né? Depois do título você pode me ligar, que aí pode ter certeza que você vai ter uma resposta. E foi quando acabou a competição, ele começou a me procurar de novo, começou a insistir, me mostrou o projeto, né? Porque, na verdade, assim, eu sei que são 5 meses, é até estranho quem olha assim e fala, poxa, você trocou um ano por 5 meses? Mas, na verdade, o projeto que ele tem é um projeto a médio e longo prazo, e ele quer me colocar dentro desse projeto. E eu vi um projeto que é interessante para frente, mesmo porque ele me dá liberdade para quando acabar, por exemplo, o estadual, eu poder ir para qualquer uma outra equipe. Não tenho nada certo com o Ferroviário, porém, ali o presidente mesmo falou que eu tenho as portas abertas para quando eu quiser voltar, eu possa voltar. E eu saí de lá pela porta da frente, da mesma maneira que eu entrei. E fico muito feliz, lógico, pelo que ele falou, mas eu não posso desmerecer ou então deixar o profissional que vai começar lá com qualquer tipo de pressão. Então, tem que deixar ele trabalhar, deixar que as coisas fluem naturalmente. Se tiver que voltar, será um maior prazer voltar para o Ferroviário, porque lá, eu já falei que lá é minha casa, me sinto em casa no Ferroviário. Será um maior prazer novamente voltar para o Ferroviário, mas o que me fez sair não foi dinheiro, não foi desgaste ali dentro do clube, sim um projeto que eu vejo, que eu entendo que vai ser muito bom na minha vida profissional, que o capital me ofereceu, me mostrou que eu entendi assim como uma valorização, talvez as pessoas não enxergam agora, mas pode enxergar lá na frente. Foi um exemplo que eu dei de alguns amigos aqui em São Paulo, quando eu fui para o Floresta, que aí eles falam, que time é esse Floresta? Ninguém entendia em 2019, né? E aí, de uns anos para cá, todo mundo está falando, nossa, que estrutura tem o Floresta aqui, que é isso, como é que pode um time desse aí, ainda está na Série C, um time que tem tudo para estar numa divisão melhor. Então, ninguém enxergava o que eu enxerguei no Floresta, assim como eu estou falando do capital. E hoje, talvez, as pessoas não entendem e até podem pensar alguma coisa ao meu respeito de eu ter trocado o Ferroviário pelo capital, mas, na verdade, isso não é uma troca, isso é um investimento na minha vida profissional, entendendo que, lá na frente, a valorização vai ser muito positiva.
Treinador? Pode falar, Felipe, pode falar.
O capital até investiu bem esse ano já, né? Manuel, Valderrama, né? Que está na Série C, né? Pelo Altos. Mas a minha pergunta é sobre a sua visão: qual foi o melhor jogo do Ferroviário na campanha Série D e por quê? Qual é a sua justificativa para esse jogo que você escolheu?
Eu acho que assim, o Caxias foi um excelente adversário que nós tivemos, né? Um adversário assim, difícil de se encarar, taticamente, tecnicamente e fisicamente. Foi um dos melhores adversários que nós enfrentamos, talvez pelo fato dele estar um pouco mais solto, nossa equipe também um pouco mais solta, no caso já tinha conquistado o acesso. Eu vi um excelente jogo, um jogo muito estudado, um jogo muito técnico, principalmente, e taticamente as duas equipes muito bem posicionadas. Eu entendo que ali foi um dos jogos assim, melhores que nós fizemos. Não que os outros não foram bons, é que às vezes um pouco mais tenso, o caso do Maranhão, talvez outros um pouco mais preocupados, assim, no sentido de mudança e jogos no meio de semana e fim de semana, que atrapalhou um pouco a nossa equipe conseguisse jogar um bom futebol. E agora eu acho que o jogo contra o Caxias foi um jogo que os dois times jogaram com qualidade. Eu achei que eram duas equipes de Série C mesmo, disputando uma semifinal de uma Série D.
Bom, treinador, acho que eu vou emendar duas perguntas em uma, a gente está afunilando cada vez mais aí para o final do episódio, né? Aproveitando que você acabou falando do Floresta, da estrutura que o clube tem, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco do momento que vive o futebol cearense, né? Que a gente tem um Fortaleza chegando tá brigando aí para uma final de Sul-Americana. Nós temos o Ceará que volta e meia frequenta a Série A, joga a Copa Sul-Americana, enfim. E nós temos aí Floresta e Ferroviário com muita força, né? O Floresta permanecendo por alguns anos lá na Série C. A gente acompanhou, como eu falei lá no início, né? A gente acompanhou a trajetória do Floresta na Série D de 2020, né? O acesso, né? Conversamos até com o Leston Júnior, treinador da época, falou da estrutura. E agora temos o Ferroviário de volta na Série C, né? Eu queria que falassem como é que é a importância de ver esse... não só o sucesso do Fortaleza e Ceará, que já é conhecido, bem mais conhecido na... tá mais na boca do povo, né, do que o Floresta e o Ferroviário que estão na C, mas faz um grande trabalho também.
Bom, eu entendo que o futebol cearense está valorizado. Está valorizado principalmente pelas equipes que tem, são equipes qualificadas. Hoje, o Fortaleza, eu entendo que é um exemplo nacional de administração. Ele mostra como administrar uma equipe, como administrar um clube, como administrar uma torcida. Então, assim, hoje eu vejo o Fortaleza que está em outro patamar. Eu entendo que o Ceará teve a queda e está tentando se levantar. Não é fácil, realmente, mas é uma equipe que é grande, mostra que com muita competência. E as duas equipes, tanto o Floresta quanto o Ferroviário, são duas equipes que já vinham disputando a Série C, o Ferroviário desde 2019, vem disputando a Série C, quase teve o acesso em 2019 mesmo, quando acho que subiu em 18, né? Foi campeão 18, subiu em 19. Eu estava no Imperatriz, jogou muito tempo ali, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, no final que caiu e acabou não classificando, que nós não classificamos lá com o Imperatriz. Mas o Ferroviário sempre faz boas campanhas. E é uma equipe que eu vejo, assim, depois de Fortaleza e Ceará, acho que é a terceira maior força que tem, com toda essa estrutura que tem o Floresta. Mas eu vejo que o futebol cearense em si está sendo muito valorizado pelos times que tem o próprio Iguatu. Nós tivemos jogos difíceis com o Iguatu. Perdemos os dois jogos lá em Iguatu. Tá certo que o último jogo nós estávamos com a equipe totalmente alternativa. Uma equipe muito qualificada. Então, assim, o Atlético Cearense, que eu achei também que poderia classificar na Série D, porque estava fazendo uma campanha muito boa. Então, o Campeonato Cearense, realmente, ele está muito equilibrado, são equipes qualificadas, e por isso que essas equipes aí estão aí na Série A, B, C e D.
Eu falei que eu ia fazer duas perguntas e uma, acabei fazendo só uma, né, porque eu estendi demais. Mas, enfim, só para fechar minha participação agora, eu queria saber o seguinte: a gente tem conversado, toda vez que tem uma fase final de Série D, a gente faz esse apelo, né, sobre o que poderia ser diferente na Série D, né, com relação a formato. A gente gostou muito da mudança, né, da ampliação da competição, né, mas tem certos pontos que a gente avalia que poderia ser melhor, né. E eu queria passar para você o que você pode pontuar que poderia ser melhor no formato da Série D, né, o que você acha que pode já existe ali, mas pode evoluir.
Bom, eu acho que assim, a maior dificuldade que eu encontrei esse ano, por exemplo, foi nas finais, que poderia estender um pouco mais a Série D, em vez de jogar de domingo, quarto domingo, poderia ter colocado de domingo a domingo, daria um pouco mais de espaço, até mesmo da logística, e até mesmo da recuperação de um jogo para o outro, que seria um jogo melhor, principalmente na fase decisiva de acesso, por exemplo, na fase talvez de título, você tendo uma semana a mais para descansar, para recuperar o atleta. Quem ganharia com isso era o campeonato, né? Até mesmo o público ia ver a sua equipe jogar bem. Às vezes, algumas equipes não chegaram pelo desgaste. Então, isso daí dificultou bastante. Eu acho que a maior dificuldade que nós entendemos foi justamente essa forma aí, no final, eles mudarem para jogar muito tempo, assim, curto, né? Praticamente em dois finais de semana, praticamente quase que toda semifinal e final. Então, isso daí acho que dificultou bastante pelo fato de você ter um calendário, por exemplo, até agora, até novembro, aí, outubro, novembro, se estivesse jogando, você teria mais emprego, mais gente trabalhando, a torcida, por exemplo, poderia, que não está, por exemplo, tendo jogo do Campeonato Brasileiro em qualquer um desses estados aí, teria como o torcedor ir para o estádio, apoiar a sua equipe. Por mais que é Série D, mas quem é da cidade que tem time pequeno, gostaria de estar vendo algum time deles disputando aí na competição, né? Então, eu entendo que eles poderiam, pelo menos, aumentar um pouco mais na fase decisiva.
Só pegando esse gancho sobre a questão ficou meio essa compressão que fez na tabela, porque originalmente não seria assim. Chegou até você o porquê a CBF fez isso? Chegaram a explicar alguma coisa para
você? Não entendemos nada disso, mesmo porque eu gostaria até que, se fosse um período um pouco maior, a gente teria até pedido para a própria Federação Cearense colocar um pouco mais para frente a decisão da Fares Lopes, que eu tive que viajar lá para Iguatu, quase 10 horas de viagem, depois voltar e decidir também em casa a Série D. Então, foi difícil, porque a gente já conseguiu uma classificação, logo no outro dia já tinha que viajar. Então, realmente, ninguém entendeu nada. Onde nós queríamos que estendesse a Fares Lopes, eles diminuíram a Série D. E aí não tinha espaço nem para Fares Lopes. Então, para a gente ficou muito pior. tanto a Fares Lopes quanto a CBF, que diminuiu, em vez de dar a mesma data que tinha, já que tinha uma data anterior, continuasse com a data que tinha. O que eles fizeram foi trazer mais ainda, sem avisar a gente, e eu não entendi o porquê.
A gente está gravando no dia 26, né? A final estava programada, se não me engano, né, Felipe, para o dia 8. Seriam 12 dias ainda para frente, 8 de outubro, e a gente já está em uma semana que acabou, né?
Então é tinha até um exagero que previa até parar na data FIFA, né? Que não era tão necessário, mas até isso tinha, digamos. Né? Que ajudaria também muito o Paulinho nesse caso. Né?
Com certeza, é isso mesmo. Até mesmo o jogo que eles falaram que a gente tinha que jogar no sábado porque tinha a Copa do Brasil. Aí não dá para entender nada disso. Né? Uma coisa que... O que tem a ver uma coisa com a outra?
Pois é, exatamente. A gente até questionou isso também no nosso podcast. Paulinho, a gente já gastou uma hora de papo muito bom, mas se eu não cortar, eles também não vão deixar você ir embora dormir, não, viu? Porque é complicado o negócio aqui.
Tem jogo para assistir,
Tem, exatamente. Então, vou fazer duas em uma aqui para a gente encerrar. A primeira, qual é a sua opinião? O que é que você falaria agora se você tivesse, você pudesse encontrar com os seus acompanhantes de acesso, né? Com o Gerson Guzmão, com o Cícero Júnior e também com o Alexandre Lopes, que foi inclusive seu adversário na final. Eu queria que você desse sua opinião sobre o trabalho que eles fizeram nessa Série D. E, claro, a pergunta mais importante: quem era melhor como atacante, você ou Ciel?
Bom, primeiro, acho que os técnicos, todos eles, os quatro, merecem os parabéns. Acho que eles fizeram uma excelente campanha, merecido o acesso, não que os outros não mereceram, mas pelo menos assim, o Caxias, que eu joguei contra o Caxias, e o Ferroviária, que eu joguei também, foram duas grandes equipes. Eu sei que o Atlético a gente vinha acompanhando também desde o começo lá, que seria um adversário também difícil. Então, assim, eu entendo que são merecidos os acessos pelo trabalho que eles fizeram, pela campanha que eles fizeram. Então, só tem que dar os parabéns a ele. Em relação a eu e Ciel, são posições diferentes. Eu era o segundo volante, eu era o meia, mas é que eu chegava e eu fazia gol. Então, assim, na verdade, eu não era 9. E ele é 9. Então, eu tenho que me defender nessa aí, que eu fui surpreendente. Eu fazia os gols, mas só que era chegando por trás, não sendo 9. E o Ciel já é matador, o Ciel é 9 mesmo.
Pode ser que o Paulinho seja o 9 e o Ciel 99, né? Já tá com o número diferente mesmo.
Eu era só mais rápido que ele, que eu corria mais.
Pois é, então a gente agradece aqui ao Paulinho Kobayashi pela participação no quarta categoria. E aí queria que você deixasse aí seu recado final para a torcida do Ferroviário e também falar aí sobre o futuro da sua carreira nesse novo desafio, agora nessa nova empreitada no capital, Paulo.
Bom, para a torcida do Ferroviário, aquilo que quando eu saí de lá, eu falei, até breve. Logo estarei de volta, se Deus quiser. Porque lá é minha casa e eu entendo que assim, o bom filho, ele sempre quer voltar para casa. Então, ali eu só dei um até logo para eles, não sei quando, mas é um até breve. Se Deus quiser, eu vou voltar para casa ali, que ali eu me sinto bem, me sinto em casa e as coisas acontecem. Então, muito obrigado, sou grato a eles pela oportunidade, pela diretoria, pela torcida por me apoiar. Então, a minha gratidão vai existir sempre. Tanto Ferroviário, diretoria, torcedores, todos eles que me apoiaram. Então, é só gratidão e gratidão a todos eles. Isso daí é uma coisa que eu carrego comigo mesmo e eu tenho certeza que, se Deus quiser, um dia eu vou voltar. E em relação ao futuro, agora é colocar o meu trabalho em prática no capital, conseguir o primeiro objetivo do que eles têm como projeto. E o projeto é chegar aí nas finais, conseguir a Série D para eles. Isso daí é o que a gente vai buscar aí, quem sabe tá brigando pelo título lá também, respeitando todos os adversários, mas eu entendo que a gente vai tentar fazer um excelente trabalho aí, visando tudo aquilo que ele tem como projeto para o capital daqui a uns 4, 5 anos.
Pois é, então agradeço mais uma vez ao Paulinho, ao Felipe, ao Marcos, a todo mundo que participou dessa live e também para quem vai escutar nos tocadores de podcast. A gente pede para quem está vendo pelo YouTube, deixa o like. Para quem está acompanhando pelos tocadores de podcast, compartilhe. E aí, na próxima semana, a gente volta com mais um papo com o treinador que subiu de divisão nessa Série D de 2023. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Valeu!